coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Qué lindo fue que despertar, fue sentir la inmensa sensación de que vivir es algo más que sueños.
Voltando agora no terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, hoje entrevistando o jornalista, ativista, político social e escritor Milton Alves. E mais uma introdução do nosso grande companheiro André Fernandes aí, que colocou Pablo Milanês. Como é que é o nome? Yaseva Akecheira. E lá se vai aquela idade, eu acho que é mais ou menos isso. Até o nosso convidado sabe pronunciar melhor que a gente. Mas no nosso, tocando aí nosso último tiro aqui, eu queria falar com o Milton o seguinte: a necessidade desse golpe todo foi feito sempre na criação de inimigos imaginários. E um dos fetiches mais recentes deles, que está aí borbulhando nas redes sociais, no noticiário nas veiculações, é o fato do voto impresso. Eles já estão alegando que a urna eletrônica é fraudada, que tem que passar por isso, por aquilo. Eles já anunciam, né, alguma possível fraude. É sempre esse inimigo. Esse fetiche de agora, como que ele pode ser combatido? Acho que era a mesma coisa que eles já criaram em outrora, né, Milton? O que você podia falar pra gente sobre isso?
Olha, esse debate é muito importante, porque os bolsonaristas montaram... tem um projeto da Via Kiss que quer instituir o chamado voto impresso. Uhum. Mas na verdade não é imprimir somente o voto pela maquininha, Magal. Eles querem um duplo sistema de votação. Essa é a armadilha. Uhum. Até alguns democratas e pessoas progressistas querem, eu quero, e todos. A gente precisa ter mais transparência, o controle maior dos partidos nos protocolos tecnológicos, e avançando para um modelo desse, em que o eleitor vote e saia um comprovante, ok. Mas não é isso que eles querem. Eles querem, na verdade, um novo sistema de votação. Alguns deles falam abertamente isso, como tem um deputado aqui, extremista e tal de Paulo Martins. Eles falam abertamente o que eles querem. Eles querem o seguinte: o cidadão vai na urna, como hoje, vota, e depois imprime o voto, e esse voto é colocado em uma outra urna. E depois esse voto não é para se checar, esse voto é para ser contado universalmente, todos, em cada sessão, e nacionalmente, e confrontar com a urna. Porque eles, apesar de todos serem parlamentares eleitos por alguns, vários mandatos por essa urna, e nunca questionaram, e o Bolsonaro ser eleito já há quase 40 anos, está no parlamento por essa mesma urna eletrônica, eles estão levantando essa questão para tumultuar o cenário político e favorecer um caminho para o golpismo. Porque, na verdade, o que está por trás disso daí é o resultado eleitoral, se ele for derrotado nas urnas. É questionar as urnas. Ele fez um ensaio disso, Magal, na eleição passada, quando estava apurando, ele dizia: não, se não foi eleito, é golpe. A urna... Ele foi eleito, inclusive disse: não, eu não acredito que o Haddad teve tudo isso de voto, eu já tinha ganho no primeiro turno. Isso aí, essas urnas são programadas. Os bolsonaristas fizeram muita ruaça em algumas sessões eleitorais. Eles batiam foto e diziam: olha, meu voto não apareceu. Evidente que é rápido, eles já tinham votado. E batiu da tela e não tinha o voto deles. O quadrinho estava vazio, ou aparece um outro número. Processo. Então eles estão querendo criar, como se dizia antigamente, um cavalo de batalha em torno disso. Também desvia a atenção O TSE está muito calado, ele que coordena as eleições, precisa ser pressionado, eles estão anunciando uma campanha, mas hoje o bolsonarismo trabalha em duas frentes. Primeiro, tentar, já desde agora, criar um descrédito nas urnas eletrônicas. Isso, eles têm um exército aí nas redes sociais. Eu, ontem estava vendo nas redes sociais e já tem muitos cards, mensagens, já fazendo a campanha. E já, o gabinete de fake news, o gabinete já está trabalhando. Então eles estão tentando atingir a população para criar um descrédito, uma narrativa de descrédito à urna eletrônica. E o segundo, manejar isso politicamente em 2022, no caso de derrota, e tentar virar o jogo na marra. E ele conta para isso, ele está trabalhando nessa direção todo dia, conscientemente, com o setor de direita, extrema direita da polícia militar e do exército, né? E do exército, que no fundamental, no essencial, o exército nunca deixou o Bolsonaro na mão, nem quando ele jogava bomba nos quartéis, quando ele começou assim. Sempre ele foi protegido, continua protegido. Vimos agora, como você falou no início, o episódio vergonhoso do Pazuello, né? E o chefe do exército foi condecorado, se não me engano, ontem. Quer dizer, isso é uma desmoralização total. É, o Bolsonaro deu uma cacetada no cara e depois deu uma lambida dando uma medalha pro cara. Não. Os caras gostam de medalha, de presente, de hotel de luxo. Esse é o exército, né? Não pode se confiar nem um tantinho nesse exército. Contra o povo, o exército da elite, exército golpista, né? É, se tiver gente boa lá, só vai se manifestar se tiver força do povo fora. Porque há um controle da direita, né? E fica muita gente falando bobagem, está dividido, tem gente não sei o quê, não tem. Vai, pode até aparecer, já teve militantes de esquerda no exército, gente progressista e tal, mas hoje não tem. Hoje é uma visão reacionária que predomina. Se tiver, residual e está muito abafado. Pode surgir um processo de luta popular, porque surge. As instituições de Estado, num momento de grande confronto e crise, elas também cindem, se dividem, uma parte até passa a ter simpatia pelo povo. Isso já aconteceu na história, mas agora nós não temos esse quadro. Até para a gente ampliar essa rachadura, criar a mobilização do povo organizado, é fundamental. Então você tem isso, esse cenário é que eles já estão criando um discurso. Então eu fiz até um artigo, teve bastante repercussão e foi reproduzido em todo o país, vários sites, no país inteiro eu vi, reproduziram que esse voto impresso é a nova mamadeira de piroca para 2022. Então estão tentando criar essa narrativa e o descrédito à urna eletrônica. Eu acho que nós temos que dar atenção para isso. Isso é perigosíssimo, porque questiona o processo de escolha total. Questiona. Né? E eles não apresentam alternativas. Interessante, Magal, nesse debate, que é só o combate às urnas eletrônicas e o voto impresso. Eles não apresentam nenhum protocolo tecnológico, nada. Mais democracia, mais transparência, nada disso. É apenas o discurso negacionista das urnas eletrônicas, que podem ter problema, evidente. Toda obra humana, toda tecnologia feita, pode ter. Mas até hoje, todo mundo aceitou resultados, todos os partidos, todo campo, e não teve nenhum grande cataclismo eleitoral. O dia que tiver uma grande fraude, isso vai aparecer. Até hoje não tem. Então são elementos, né? São suposições. Pode ter urna quebrada. Então o sistema tem funcionado com certa efetividade. É evidente que sempre precisa ampliar a democracia, ampliar o controle social e os partidos jogarem mais peso nesse comitê gestor das urnas eletrônicas, nos protocolos tecnológicos. Isso é um processo de luta. Nós temos aqui uma justiça eleitoral, coisa que não tem em muitos países. Né? Então são questões que têm a ver com a luta política com os partidos. Né? Mas essa tramóia, eu coloco como isso, essa armação, é uma armação para melar o jogo caso Bolsonaro seja defenestrado pelo povo nas ruas e nas urnas. Pode ser que nós não tiramos o Bolsonaro agora, mas o povo mobilizado nas ruas esse ano inteiro, se nós não inviabilizarmos e derrotarmos esse governo pela força das ruas, isso acumula força para a unidade nossa do povo, e nas urnas a gente apagar esse governo de destruição, genocida, que infelizmente chegou ao governo em 2018, fruto do golpe da Lava Jato.
Você falou uma palavra muito... usou um verbo que é, acho que é essencial, o apagar, né? É necessário que a gente apague da história do país possibilidades tão nefastas, tão inescrupulosas e tão... não sei qual é a palavra, se seria uma coisa temerária ou seria uma coisa assim mesmo, não só claudicante, é uma coisa meio que psicopata, porque se você tirar a palavra inimigo do discurso dessa nova política da direita reacionária, não sobra nada, não sobra nada. Ele é só um movimento contrário, sempre do contra, só alimentando e enriquecendo esse discurso de ódio. Então eles não produzem nada, eles não têm nada para pensar, eles não têm nada para falar, a não ser criar factoides e fazer e sempre enganando a população, como a gente está vendo aí agora também com Copa América aí, que eles estão tentando empurrar na população. Estão tentando sempre na CPI da Covid. A gente viu vários dos agentes que foram lá, mentiram na cara larga. O pior de todos é esse Eduardo Pazuello, esse rapaz que certamente tem que ser responsabilizado. Eu vou pegar tuas últimas palavras, infelizmente a gente está se dirigindo ao final, Milton, falando sobre uma notícia que saiu, que é mais uma notícia que saiu, algo que a gente já sabia, que faz tempo que a gente fala, mas que é a interferência norte-americana no processo judicial, principalmente na criação desse convescote de burgueses que aqui na capital madrasta fizeram, né, e criaram, chocaram o ovo da serpente. Então, como é que você vê essa interferência norte-americana na Lava Jato? E aproveitar para te pegar as tuas considerações, para te pedir pegar as tuas considerações finais, e já te agradecendo muito, Milton.
Magal, excelente. Infelizmente eu não tenho um exemplar aqui do meu último livro, mas a ilustração da capa é Lava Jato escrito com a bandeira norte-americana.
É
Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil. Já está lançado, nós fizemos vários lançamentos virtuais e estamos ainda organizando, como você participou do lançamento do A Saída pela Esquerda, estamos vendo uma data para fazer o lançamento físico no local, para ter debate, porque eu lanço o livro numa forma de um ato político. Claro. Porque o lançamento é um ato político, os meus livros são ligados a essa luta popular, a essa luta, né? Então, esse livro trata especialmente disso. É uma seleção de 40 artigos e dados que eu levantei, estudei sobre o processo, sobre aquela delação do Palocci, são os momentos a Vaza Jato, então, que configura o que o título diz, a conspiração contra o Brasil. Foi uma conspiração a partir de uma base operacional em Curitiba. Eles se tornaram agentes de uma potência estrangeira, no fundo é isso, o Deltan, esse grupo de procuradores, tinham assessoria direto e acesso ao DOJ, ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, ao Departamento de Justiça, ao Ministério Público Suíço, ao FBI, trouxeram agentes do FBI para Curitiba. Isso tudo nas barbas do Ministério da Justiça, atropelando, né? E eles eram um fator de poder, utilizaram essa bandeira demagógica, mas que tem apelo popular da corrupção, para um projeto de poder, projeto contra o PT, mas era um projeto que tentava construir uma solução política, e eles estavam preparando o Moro, na verdade. Sim. Eles foram aliados do bolsonarismo, porque eu no livro eu digo isso, Magal, sem Lava Jato não existia, o bolsonarismo é um subproduto da Lava Jato, é um dos produtos da Lava Jato, né? Se não tivesse a operação Lava Jato, não teria bolsonarismo, né? Então o bolsonarismo foi beneficiado, porque o Bolsonaro se apresentou contra os políticos, apesar de ser político, um político tradicional, um político do PP, que é herdeiro da antiga Arena, mas ele se apresentou como antissistêmico. E ele tenta alimentar isso, que ele é fora do sistema. né? Mas aplica, concentrou toda a política tradicional. Mas isso tem apelo para setores, que está diminuindo, está crescendo o número de arrependidos, que viram a farsa, mas isso ainda tem apelo porque ele preserva aí 20, 25% de alguns setores da população, que você tem uma parte que é de direita, que acredita nesses valores, e tem muitos que são envolvidos. Por isso nós temos que fazer a denúncia política e organizar a luta popular. Esse meu último livro, ele já está na rede da Costa Editora, Amazon, Magazine Luiza, Americana, você encontra, ou entra em contato comigo também, com o autor. Ele trata exatamente desse viés aí que você me questionou. Foi uma conspiração, isso está provado. A Vaza Jato foi fundamental, e depois os vazamentos posteriores que aquele hacker teve um acesso aos grupos, e fica claro toda a operação, toda a combinação da ação do Moro com a promotoria, o coordenador e o Moro, ou seja, jogavam combinado com a imprensa, com a mídia, para criar um ambiente de condenação, um ambiente de criminalização do Lula, do PT e de diversas lideranças políticas. Felizmente, nós avançamos nos últimos meses. O próprio Supremo, que estava capturado pela Lava Jato, intimidado, reagiu, mas nós temos que ir até a fundo. Nós precisamos penalizar, responsabilizar Moro, Deltan e todos aqueles que participaram da farsa da Lava Jato.
Sem dúvida alguma, Milton, disso nós não esqueceremos, e a história está aí para a gente cobrar. Queria te agradecer muito a tua presença, belíssimas palavras, a hora passou voando, foi ótimo, Milton, volte sempre, casa está sempre aberta, vamos à luta, enriquece todo o seu material e o seu espectro na sua passagem pela história da vida com a presença como você. Te parabenizo pela tua trajetória, pela tua conduta, pelas tuas escolhas. Quero adquirir esse teu próximo livro. A gente vai deixar aí nas nossas redes também todos os endereços para compra. E queria, por último, dizer que a luta, pessoal, a luta é de classes, não existe segundo mundo, é primeiro e terceiro mundo, é nós contra eles. Então vamos em frente. Saúde e socialismo a todo mundo que esteve com a gente aqui no Vamos à Luta. Hoje foi terça-feira, sexta-feira tem mais Vamos à Luta. Obrigado, Milton, obrigado, Diogo, obrigado, André, obrigado a todo mundo que me ouviu, obrigado, pessoal do Facebook. Sexta-feira tem mais, nós somos o Vamos à Luta, valeu!
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer aqui.